podcast CBN Maringá.
Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana conta a história de um maringaense que ajudou a salvar o negócio dos pais e entrou para a Forbes Under 30. O maringaense Rafael Koyama entrou para a seleta lista da renomada revista Forbes, que elenca os jovens mais promissores do Brasil com até 30 anos de idade, por conta da trajetória empreendedora com a rede MTG Foods, a maior rede de delivery e takeaway de comida japonesa e poke do sul do Brasil. Mas apenas 5 anos atrás, estar nesse grupo parecia algo completamente improvável. A história da família de Rafael com a gastronomia começou nas feiras de Maringá, em 1969, onde o avô dele, Toshinobu Koyama, vendia pastéis. O nome oriental era difícil para o público, que apelidou o pasteleiro de Roberto. A massa saborosa e crocante do pastel do Roberto era diferenciada e fazia sucesso. Segundo o filho dos imigrantes Koichi e Yoshi Koyama, Roberto casou-se com Luiza Sugi Takahashi, com quem teve 6 filhos: Márcio, Cláudio, Jerry, Rogério, Thelma e Cristiane. A pastelaria da feira virou franquia, que os filhos ajudaram a fazer crescer, dando continuidade ao legado do pai e expandindo. O filho Jerry, que encabeçou o processo de franquear as receitas de pastéis que o pai começou, abriu um restaurante que se tornou referência em comida japonesa na cidade, o Matsuri. A primeira unidade na Avenida Tiradentes, onde funcionava em conjunto uma unidade da pastelaria que leva o nome do pai, se expandiu para outras lojas com diferentes conceitos, mas tendo sempre como base a culinária oriental. O irmão, Cláudio, junto da esposa, Emiko, passou a auxiliar nas operações dos restaurantes, até que eles foram recrutados para uma missão: cuidar das operações do Pastel do Roberto em Londrina. Não havia como dizer não a uma necessidade da família. O maringaense Cláudio e a marialvense Emiko se mudaram para Londrina em 2003, com os 2 filhos nascidos em Maringá, ainda pequenos. Rafael tinha apenas 8 anos quando os pais, além de assumirem a franquia de pastéis criada pelo avô, decidiram abrir um matsuri também na nova cidade. Eles haviam aprendido no restaurante de Jerry como preparar as receitas do cardápio, e como as vendas da pastelaria não iam bem, era preciso buscar uma alternativa para a família se manter. A aposta deu muito certo. Ao longo de quase 20 anos, o restaurante recebeu por várias vezes o reconhecimento de melhor estabelecimento londrinense de comida japonesa, pela premiação Top Nikkei, que reconhece as marcas mais lembradas da comunidade nipo-brasileira do Paraná. O casal abriu mais 2 restaurantes presenciais na cidade, todos com o mesmo nome, que quer dizer festival em japonês. O Matsuri Garden foi criado como buffet por quilo. O Matsuri Premium servia rodízio de comida japonesa e ainda havia um Matsuri Shopping. Com o produto reconhecido pela qualidade, os negócios pareciam ir de vento em popa. Mas o sucesso entre os clientes escondia um problema causado por falhas de gestão. Uma dívida crescente que chegava aos R$5 milhões, quando o maior desafio que enfrentaram até então pegou a todos de surpresa: a pandemia da Covid-19. Com os negócios da família progredindo, o filho, Rafael Koyama, se permitiu trilhar outro rumo, bem longe da gastronomia. Se formou em engenharia civil, passou 6 anos trabalhando em construtoras, até que o tino comercial que corria no sangue o estimulou a voltar-se um pouco mais para as raízes empresariais de seus pais, tios e avós. Junto de um sócio, ele criou uma startup para comercializar, a preços mais baixos, alimentos que sobravam em restaurantes e que teriam como destino as latas de lixo. A plataforma de delivery foi idealizada para evitar desperdício e ainda colaborar com um banco de alimentos. O EcoFood foi lançado em Londrina em 2019, expandiu para Maringá e a startup começou a chamar atenção, se preparava para seguir para mercados maiores, quando a pandemia começou. O novo cenário fez restaurantes fecharem, mas outros passaram a enxergar o potencial do delivery. Por isso, com o foco certo, era possível aproveitar um momento de crise para crescer. Mas dessa vez, quem seria convocado para ajudar a família era ele, Rafael. O tio Jerry bateu na porta do escritório do jovem empreendedor com uma missão.
Meu tio, né, o Jerry, ele muito preocupado com a situação dos meus pais, ele veio me pedir, foi lá no escritório da Ecofood de Londrina, e ele veio falar comigo que achava que era hora de eu sair da minha empresa, embora eu amasse e gostasse bastante, mas para ajudar minha família naquele momento.
Assim como a geração anterior havia ajudado a expandir as vendas do pastel de feira do seu Roberto, agora era preciso dar suporte para que tudo o que a família do rapaz construiu não fosse a ruína. Os três restaurantes bem-sucedidos que os pais dele criaram estavam à beira da falência, mas desistir não era uma opção. A experiência de cocriação da startup Ecofood para reduzir o desperdício de alimentos, inspirada no dia a dia do Matsuri, foi o caminho para o filho do casal ganhar bagagem em gestão e ajudar a salvar a empresa.
As dívidas, elas são consequências de, acho que, um cenário que é a grande realidade da maior parte dos empreendedores brasileiros, porque aqui no Brasil, a maior parte das pessoas não começam a empreender por oportunidade, né, Brenda? A maior parte das pessoas, acho que principalmente da geração dos meus pais, elas abriram um próprio negócio para tentar proporcionar uma condição melhor para as famílias, né? Só que meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito ligados a produto, né? Tanto, assim, hoje eles continuam trabalhando junto com a gente aqui na rede, e as funções operacionais do meu pai e da minha mãe hoje estão muito mais voltadas à qualidade de produto, que é a zona de talento deles, de fato. Só que meus pais nunca foram ligados à gestão do restaurante. Então, quando meus pais começaram a crescer, aqui em Londrina, o produto sempre foi muito bom, sempre teve uma clientela muito fiel e as vendas eram boas, porém a falta, talvez, de gestão ali do restaurante levou ao acúmulo de dívidas, né? Eu acho que, assim, as pessoas que já passaram por situações parecidas com a nossa, sabe, no meio de uma pandemia, onde, por mais que a gente tinha uma dívida de 5 milhões de reais, a preocupação maior da nossa, como qualquer família na pandemia, não foi dinheiro, né? Porque, naquele momento, meu pai e minha mãe, grupo de risco, também, né? Então, eu vejo assim, tá, Brenda? Em relação a como foi, eu acho que quando a gente vem para um instinto de sobrevivência, como foi a questão da pandemia, é muito fácil, eu acho, que a gente voltar o radar para aquilo que é mais importante, né? E aquele momento, o que era mais importante para mim era minha família, independente de qualquer sonho, né? Porque muitas vezes a Ecofood é uma empresa a qual eu tinha criado, que tinha vontade de ter um impacto muito grande no mundo. Só que quando veio esse convite do meu tio para ajudar meus pais, eu fico pensando, poxa, mas como é que eu vou querer ajudar o mundo se dentro de casa, que é onde estou mais precisando agora, eu não consegui ajudar? Né? Então, naquele momento, foi uma decisão minha, de certa forma, bem racional, de, embora eu tivesse, gostasse muito da empresa e fosse um sonho muito grande meu ali também, focar naquilo que verdadeiramente importava naquele momento, que era ajudar e cuidar da minha família. Né?
Rafael chegou para ajustar as finanças dos restaurantes dos pais com um olhar de engenheiro e os ajudou a tomar uma difícil decisão. Era preciso fechar as três lojas. Em um post emocionado e muito sincero, a família anunciou os fechamentos das lojas físicas para seguir existindo em um novo formato, o Matsuri To Go, com operação exclusiva no delivery. O apartamento onde ele vivia com os pais e os carros da família foram vendidos. Buscaram empréstimos com amigos, tudo para honrar com a rescisão dos colaboradores dos restaurantes fechados na pandemia e amortizar a dívida. Os três se mudaram para uma sobreloja improvisada. Em cima eles moravam, embaixo passavam um dia trabalhando artesanalmente, preparando pratos orientais para entrega na casa dos antigos clientes. Na primeira hora de Matsuri To Go, eles receberam 74 pedidos. Em um mês, a empresa bateu R$ 237 mil reais de faturamento, apenas com uma unidade de delivery aberta. 4 anos depois, a rede passaria a atender milhares de clientes ao mês.
Olha, muito por conta da comunicação transparente, Brenda, que a gente fez em 2020, quando a gente foi comunicar o fechamento dos restaurantes, é um vídeo muito legal que tem até hoje ali na página do Instagram do Matsuri To Go, fixado nas três primeiras publicações, que é um vídeo que a gente anuncia o fechamento do restaurante em Londrina, e a legenda desse vídeo é como se fosse uma carta, que a gente escreve para os nossos clientes. Essa carta, inclusive, hoje, nas mais de 27 cidades que a gente está presente, nas lojas ela sempre está presente, essa carta, e eu acho que pela comunicação sincera que a gente fez com os clientes de, olha, a gente vai fechar, Vocês não vão ver mais Matsuri Premium, Matsuri Garden, Matsuri em Shopping, quando vocês andarem pelas ruas de Londrina. Mas para nossa família, desistir nunca foi, é ou será uma opção, porque a gente tem bastante compromisso para acertar. E a gente vai começar o Matsuri To Go justamente para acertar esse compromisso. Quando a gente inicia o Matsuri To Go, Brenda, não era uma coisa assim que a gente estava pretendendo vender bem. Era uma coisa mais de instinto de sobrevivência na pandemia. Até porque o Matsuri To Go, ele surge numa casa que a gente teve que alugar para morar em cima e trabalhar embaixo, como a gente teve que liquidar tudo que a gente tinha para conseguir colocar no negócio naquele momento. Mas eu acho que depois que a gente começou a inaugurar, a gente fez uma comunicação transparente com os clientes, que toda aquela clientela que ia no restaurante presencial, que meus pais tinham, elas migraram para o delivery com muita força. Então não demorou coisa de 3 meses para a gente conseguir vender no delivery que a gente vendia nos 3 restaurantes somados. E quando a gente tomou essa força muito grande de vendas no delivery, aí, né, que a gente sentiu que o negócio tinha potencial para escala, né? Então, a gente, de 2020, a gente inaugura na cidade de Londrina e a partir de 2021, em maio de 2021, a gente já começa a fazer nossa expansão, iniciando por Arapongas, né? Aí, de lá para cá, basicamente, a empresa cresce ali quase 100 vezes de tamanho em relação a vendas.
Maria Clara Rocha, então namorada de Rafael, decidiu também deixar a carreira de engenharia para ajudar nos negócios da família Koyama com uma nova linha, o Mok de Poke, que ela mesma tinha fundado no contraturno do trabalho em 2022, a partir do olhar estratégico de empreendedora que previu um mercado em ascensão. A nova operação rapidamente se tornou um sucesso, contribuindo para o crescimento da rede MTG Foods. Hoje, ao lado das sócias, a esposa Maria Clara Rocha e a engenheira química Maria Fernanda Canizares, com quem ele já havia trabalhado na antiga startup, Rafael Koyama encabeça as operações do Matsuri To Go, Mok de Poke e do restaurante presencial Matsuri em Londrina, que foi reaberto em 2023 em um salão com capacidade para quase 200 pessoas em frente ao Lago Igapó, cartão postal da cidade. Os problemas financeiros estavam oficialmente ficando para trás. Os 3 empresários foram selecionados pelo Forbes Under 30 na categoria Varejo e E-Commerce a partir da trajetória do trio, que comanda 50 unidades em 27 cidades pelo Brasil e gerencia mais de 60 mil pedidos mensais de delivery, o que garantiu à MTG Foods um faturamento de R$70 milhões em 2024. O grupo opera hoje em 5 estados, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo.
Eu acho que o que a pandemia, assim, né, tirando o lado extremamente negativo que ela trouxe, principalmente no âmbito de saúde, eu vejo que ela fez, que naquele momento nos ajudou muito, é que a pandemia acelerou o cenário de delivery no Brasil. Tá? Então, quando você pega o mercado de delivery depois da pandemia, é como se você pegasse um controle remoto ali da televisão e acelerasse aquilo, e muitas vezes a velocidade, né? O delivery era um mercado que já estava crescendo muito fortemente no Brasil, mas acho que a pandemia impulsionou tudo isso, né? Então, para nós, assim, a franquia não foi um caminho intencional, até porque hoje a gente tem bastante operações próprias, né, dentro dessas cidades também, mas a franquia foi um interesse muito grande de pessoas que eram próximas a nós num primeiro momento, que começaram a ver daquele cenário de pandemia, com tudo fechado, delivery crescendo, uma oportunidade de negócio. Porque, querendo ou não, você abrir uma operação que é apenas delivery takeaway, você tem de investimento inicial um valor muito menor do que você abrir um restaurante presencial, por exemplo.
O reconhecimento de estar no seleto grupo da Forbes era um sonho que parecia distante, mas se concretizou bem a tempo.
Assim, eu fiz uma reflexão esses dias, que quando a gente olha o tempo numa dimensão pequena, então quando a gente compara janeiro de 2020 com fevereiro de 2020, um mês após o outro, a gente não percebe diferença, né? Então, quando tudo isso furacão começou em janeiro de 2020, tinha passado o primeiro mês, eu falei, meu Deus, nada mudou, né? Mas aí quando a gente passa, depois de 5 anos, a gente olha para trás, né? A gente era uma empresa que começou a entregar ali pouco mais de 1.000 pedidos mensais, a gente faz mais de 60 mil pedidos mensais de entrega, né? A gente saiu de menos 3 restaurantes até se tornar a maior rede de comida japonesa no sul do país. Então, eu vejo que essa premiação da Forbes Under 30, que era uma premiação a qual, no calar do nosso coração, assim, a gente desejava muito, ela é só um reflexo de uma construção muito consistente, assim, de trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos, né? O que mais me emociona assim, nessa premiação, independente de qualquer título ou qualquer coisa, é a gente, querendo ou não, dar um crivo para nós que a gente, durante 5 anos, a gente trabalhou de forma correta e a gente acabou acertando um caminho, né? Era uma premiação que a gente queria, porque ela tem um prazo de validade, né? Então eu faço 30 anos esse ano, então ou a gente entrava para essa lista tão sonhada, assim, vamos dizer, ano passado, ou a gente não entraria mais, né? E veio assim, com os 45 do segundo tempo, veio para fechar esse ciclo de quase 5 anos com chave de ouro.
Os pais de Rafael continuam no negócio. A mãe, Emiko, cuida da criação de novos produtos e do treinamento de funcionários. Já o pai, Cláudio, é auditor de qualidade, cuidando da organização das cozinhas e do fornecimento. Para 2025, os planos são ambiciosos. A rede pretende aumentar o faturamento com a abertura de novas operações Matsuri To Go e Mouk De Pouk, além do lançamento de novas marcas. Em janeiro, eles deram início à operação da Emiko, um delivery de sushi premium inspirado nas receitas da mãe, que dá nome à marca. Para os empresários e famílias que estão vivendo hoje um momento difícil, como o que a família Koyama viveu 5 anos atrás, Rafael dá um conselho.
Sabe, eu costumo dizer que a gente não pode esquecer pelo motivo que a gente começou, tá? Porque tem uma frase que meu ex-sócio da EcoFood, que também se chama Rafael, sempre me falava, é que é daqui da terra nada de material a gente leva, né? Então, quando você passa numa situação que foi a que a gente passou em 2020, você começa a perceber que as coisas que verdadeiramente importam na vida, elas não necessariamente são materiais. Então, sempre quando uma pessoa ela está passando por uma situação como essa, eu acho que ela não tem que se esquecer do motivo pelo qual ela está lutando, que não necessariamente é sobre dinheiro, né? No nosso caso ali, quando a gente comentou com você, se a gente ia conseguir sair de um restaurante para 27, ou se a gente ia conseguir sair de 1.000 pedidos para 60 mil pedidos, isso pouco importava, porque o motivo maior pelo qual a gente estava se juntando era para, naquele momento de pandemia, preservar a família. Eu vejo que as pessoas que começam a trabalhar em família, né, elas começam sempre com o motivo de trazer um cenário de vida melhor para a família, mas como é que ele não é uma intimidade muito grande, né, e a intensidade dos relacionamentos são muito grandes também, pouco a pouco elas vão se esquecendo disso, porque no dia a dia do trabalho a gente briga, né? E a reflexão que a gente sempre trazia, eu, meu pai e minha mãe, que a gente foi construindo isso ao longo do tempo, é toda vez que a gente começava a se brigar ou se estressar, seja por conta das dívidas ou por conta do trabalho, a gente se lembrava que a gente começou o negócio justamente para salvar nossa família e não para destruir ela. Então, se em algum momento a gente sentisse que aquilo estava destruindo a nossa família, não valeria a pena, né? Então, de maneira pragmática, o que eu diria para as famílias que passam a mesma situação que a gente é focar mais na família do que necessariamente no resultado em si, porque eu acho que quando você trabalha por quem você ama, você tira força de onde você não tem.
O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!